Pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, estamos dando início ao nosso 32º ciclo de estudos reunísticos Melvin Jones. Convido a companheira Naila para fazer invocação a Deus.
Senhor, esteja conosco nesse momento em que nós vamos ouvir coisas muito importantes. Que possamos aprender mais um pouquinho com a experiência do nosso querido amigo, não só quem vai falar, como do pai dele. Que Deus esteja nos dando essa sorte de ouvir e aprender mais um pouquinho. Estejamos, Senhor, unidos para servir, sempre com coração para dar, sempre abertos para receber. Que assim seja.
Assim seja. Vamos aplaudir o Pavilhão Nacional. Bem, passamos ao nosso companheiro João Roberto, a direção dos trabalhos dessa tarde.
Boa tarde a todos. É com prazer que nós damos início a esse nosso ciclo de estudos dentro da série dos grandes nomes do leonismo do nosso país. Foi objeto do Instituto Melvin Jones, é um trabalho iniciado em 1985 pelo nosso companheiro Alencar, no Largo Bom Sucesso, e que tem a cada mês dado ênfase a um determinado assunto. Na convenção de 2 anos atrás, foi proposto e foi acolhido que tivéssemos uma série sobre os grandes nomes do leonismo, e assim foram definidos os 4 primeiros serem homenageados. E nós temos, nesse momento, a oportunidade de ouvir e termos a possibilidade de conhecer um pouco melhor da vida de Carlos Schaefer. Ninguém melhor do que seu filho, Carlos Eduardo Schaefer, companheiro nosso, líder do nosso Lares Petrópolis, para fazer essa exposição. Queria agradecê-lo pela possibilidade de estar presente, e nós temos, como frase do companheiro Schaefer, sempre uma parte expositiva, que seria em torno de 20 a 25 minutos. Nesse período não teria debate, tá? Para a gente poder ter a oportunidade de, inclusive, a parte toda de gravação, e logo depois ser aberto para debates e, naturalmente, complementos, esclarecimentos, depoimentos que possam surgir. Eu queria, como de praxe, sempre pedir a sua autorização para que nós possamos disponibilizar a fala e o texto no nosso site. Isso é uma questão normal, mas tem sido, eu acho, a grande riqueza, que nós temos tido um acesso significativamente alto. Já atingimos, já ultrapassamos 30 países que acessam o site, um total de aproximadamente 40 mil acessos que tiveram ao longo dessas atividades, e com toda certeza isso é a grande vantagem de se poder disponibilizar a internet. Como de praxe, a gente pede a uma companheira que faça a apresentação, e pedi à companheira Aurora que faça a apresentação, justificando desde o início que a companheira Francisca, nossa governadora, está para chegar, mas por uma questão de respeito sempre ao horário, ela nos autorizou que tivéssemos esse início já pela nossa companheira segunda vice-governadora.
Obrigada.
Boa tarde a todos. Nosso palestrante é filho de Carlos e Maria Schaefer, engenheiro eletrônico de telecomunicações e mestre em eletrônica digital. Trabalha há 32 anos na aeronáutica. Assistiu à Convenção Internacional Comemorativa dos 50 anos. Ingressou no movimento castorísticos em 1964 e no Lions Club em 1995. Podemos afirmar que é o filho do que, se Filho de Leão contasse como tempo leonístico, nosso palestrante seria o filho com mais tempo leonístico, 61 anos. Companheiras e companheiros, nosso palestrante da tarde, Carlos Eduardo Schaefer.
Muito bem. Muito obrigado.
A 61 me comprometeu.
Ficou um pouco
ficou um pouco além. Mas inicialmente, companheira Marília, companheiro João, demais companheiros todos, muito obrigado por essa oportunidade. Falar do meu pai realmente é uma alegria muito grande, até porque papai vivenciava Lions, ele vivia Lions. Eu me lembro que no hospital, quando ele já estava no final da vida dele, que ele foi acometido de uma lesão traco-raquiana e estava até na iminência de voltar para casa e tudo. E quando se falava em Lions, ele esquecia a dor, esquecia tudo. Teve lá Pauleto, teve o Alexandre e alguns companheiros lá de Petrópolis. Era impressionante como o papai se modificava quando se falava em Lions. Ele realmente ele vivia, ele gostava do movimento. Eu fiz uma exposição, procurei os dados, peguei muitos dados com minha mãe. Tem muitos relatos, muita coisa escrita dele, inclusive filmes, que eu vou ver se depois eu preparo e deixo na fundação, porque tem muita coisa. Tem mamãe de baiana num carro alegórico lá nos Estados Unidos,
desfilando
junto com a tia Diva numa convenção internacional, como tem ela de baiana numa convenção do Rio Grande do Sul. Sueli talvez ainda saiba alguma coisa dessa história. E ela está me contando, tem muita história, muita história. Muita história. Também.
Então você sabe o que é isso.
É uma graça. Sueli que está aqui, ela acho que é uma das mais antigas do movimento, né? Presente aqui. Você deve ter vivenciado muita coisa também, né? Mas então, papai ele nasceu no dia 2 de dezembro de 1920 e faleceu em 8 de fevereiro de 98, com 77 anos. Ele foi alfabetizado em alemão numa escola em Petrópolis chamada Major Júlio Frederico Keller, e depois ele fez o secundário dele no Colégio São Vicente de Paulo, também em Petrópolis. E um detalhe, o colégio nessa época ele era no atual Museu Imperial, o Colégio São Vicente de Paulo. Então meu pai me contava que inclusive ele ficava apostando corridas naqueles corredores com as pantuflas, então eles iam e faziam corridas ali. Então ali o Museu Imperial já foi escola. E acho que exatamente o que eles fizeram, muita bagunça, que era um jeito de tirar a escola do Museu Imperial, né? Porque ia destruindo tudo. E ele estudou no Colégio Pedro II também, aqui no Rio, e estava se preparando para os exames do Instituto Rio Branco, porque ele queria ser diplomata. Mas aí veio a guerra e ele foi convocado e foi obrigado a fazer o CPOR, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, e chegou a ser designado no último pelotão de recompletamento, só que no mês seguinte ao término da guerra. A guerra terminou, ele estava definido para ir no mês seguinte, só que a guerra terminou e ele não foi para campo de batalha. Aí ele deu baixa como oficial do Exército e estudou contabilidade, foi trabalhar no Banco do Brasil aqui no Rio, depois pediu transferência para Petrópolis. As atividades civis, ele foi diretor do Banco Monteiro de Castro e do Banco Mercantil de Minas Gerais. Foi secretário de Turismo de Petrópolis e diretor social do Petropolitano, que é um clube social lá em Petrópolis. Foi durante muitos anos diretor social desse clube. Também foi dirigente cursilista do Decolores, Rádio Amador, e ajudou a organizar a ADESG, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra em Petrópolis. No Lions, ele ingressou no Lions no início de 54, tendo como padrinho o Acácio de Souza Branco, que era um oftalmologista. Depois eu vou fazer a ligação dele com a história. Em 56, 57, ele assumiu a presidência do clube, quando fundou os Lions Clubes de Campos e Niterói Centro, tendo minha mãe implantado a costura das domadoras lá em Petrópolis, que faziam enxovais para crianças pobres e também para idosos. Essa campanha ela persiste até hoje e já foram entregues mais de 6 mil conjuntos durante todos esses anos. Porque o nosso clube está com 61 anos. Em 57 e 58, ele assumiu como presidente da divisão C1A, que era a denominação da época, e aí ele conseguiu motivar todos os clubes da divisão a realizar ações conjuntas para a operação de cegos. Na época era catarata. Esse médico, que foi o padrinho dele, era o grande, ele era especializado nesse tipo de operação, e ele é que ajudou muito a papai a fazer esse trabalho. Então eles operavam, se chegaram a fazer umas 15 ou 20 operações, alguma coisa dessa moto que está no histórico do clube lá em Petrópolis. Em 58 e 59, ele foi eleito na 5ª Convenção Nacional de Curitiba, ele foi eleito governador do Distrito L Centro e concorreu com Armando Fajardo. E ele é que ganhou a governadoria. O L Centro, ele ia de Rondônia a São Paulo. E o pessoal de São Paulo gostava muito do papai nessa época. Durante o mandato dele, ele fundou 33 clubes. E visitou todos os demais, juntamente com minha mãe, era um total de 86. Essa marca de clubes fundados no Brasil não foi até hoje superada por nenhum governador. Nessa oportunidade também foi criado o CNG, e ele só foi oficializado em 59 e 60. Então, os três que eram do governadores, que eram o Gilvan Machado no L Norte, meu pai no L Centro e o Mário Schmidt no Sul, eles dividiram entre si a presidência durante 4 meses. E papai foi o primeiro deles. Bom, depois, eu tenho aqui uns relatos que eu peguei de próprio punho dele, tá guardado lá na nossa secretaria. Arregacei as mangas, me programei, assim que ele assumiu a governadoria, me programei e saí em campo, e com entusiasmo iniciamos a nossa jornada, que se de um lado nos causava cansaço, fadiga e às vezes até decepções, de outro lado nos gratificava com calorosa e carinhosa acolhida proporcionada por todos os companheiros leões e domadoras dos clubes que visitávamos. Aprendemos principalmente como fazer amigos e conhecer gente com letra maiúscula. Nos ensinou a conhecer e sentir melhor o nosso querido Brasil. As diferentes regiões com suas características próprias, tanto sociais como culturais, de índole e força. Aí tem algumas passagens pitorescas que ele comenta. Nos aeroportos do interior, éramos recebidos com faixas de boas-vindas, cartazes e bandeirinhas agitadas por jovens e adultos, ao som de bandas afinadas de colegiais e adultos, com a presença de leões e domadores e às vezes do prefeito da cidade, quando éramos confundidos com o governador do estado em visita ao município. Então ele falou que vinha assim, o governador do Rio, achava que era governador de estado. Isso aconteceu em Rondônia, Porto Velho. Maus momentos também os tivemos, relatou. Noites mal dormidas, sentados à cama, espantando milhares de mosquitos, aviões em pane, urubus planando na rota de pouso, chuveiros de latas de banho de 2 quilos, instalações hidráulicas de banheiros trocadas, ameaça de índios na região de Rondônia, alternativa de transporte em lomo de buar, travessia de rio em plena enchente. Tudo foi confirmado pela minha mãe. Ela foi testemunha ocular. Oi. Vamos? Não se atrasa. Estava em missão oficial. Nessa oportunidade, ele esteve em Guajará-Mirim e ele promoveu uma campanha para ajudar as vítimas de enchentes na cidade gêmea de Guajará-Mirim, na Bolívia. E ele conseguiu levar um quantitativo grande de mantimentos e remédios. E nessa ocasião, minha mãe foi distinguida com a medalha da área andina pelo seu desprendimento e coragem por chegar até aquele local sendo mulher naquela época. E aí teve um fato engraçado que minha mãe me contou, que ela não podia ser madrinha na cerimônia, a bandeira, né, só podia ser madrinha da bandeira as pessoas bolivianas. Então, para elas conseguirem criar uma situação de quebra-galho, elas puseram 3 bolivianas e minha mãe para ser a madrinha da bandeira quando ela recebeu essa homenagem. Como prêmio e reconhecimento por esse trabalho como governador, papai recebeu o título vitalício de conselheiro internacional. Em 60 e 61, ele assumiu pela segunda vez a presidência do Lions de Petrópolis, quando fundou o Lions Club de Barbacena e o Leopoldina. Em 61 e 62, ele assumiu o cargo de diretor internacional. Nessa função, além dele promover, antigamente era só um ano diretor internacional. Nesta função, além de promover a divulgação do movimento em vários países das Américas e Europa, ele representou a associação no 44º aniversário do Lions Club de Madison, no Wisconsin. Foi orador oficial nas convenções nacionais do Chile e Argentina e também no aniversário festivo do Lions Club Miami Springs. Ele percorreu, isso também ele me contou, que na época o Che Guevara havia sido condecorado no Brasil e que ele teve que pegar, ele foi nos Lions Clubs de toda a costa leste dos Estados Unidos discursar que o Brasil não tinha se tornado comunista, que aquilo era uma preocupação muito grande dos americanos na época. Então ele foi divulgando, informando que não era nada disso, que isso tinha sido uma atitude isolada do presidente na época, mas que o Brasil não havia se convertido para o comunismo. Ele esteve também em Cuba para tentar reativar o movimento, para reverter o fechamento do movimento. E quando ele chegou no aeroporto, tinha um médico, eu não me lembro, eu não sei o nome, não consegui pegar o nome, mamãe também não se lembra dele, o nome, mas que ele chegou no aeroporto: Carlos, volta para tua terra porque a coisa aqui tá perigosa. E esse médico, que era um ex-leão, foi parar no paredão uma semana depois. Em 62, 63, ele recebeu a comenda de embaixador da boa vontade do presidente internacional George Bird. Ele era mexicano, esse presidente. Em 63, 64, ele foi assessor de relações internacionais da governadoria do Altivo, que é meu padrinho de crisma, a quem apoiou para diretor internacional. E essa história eu conheço. Meu pai levou o Altivo para todos os coques dos clubes, dos países, na época. E foi uma das maiores votações de diretor internacional que houve, porque papai se dava tanto com o grupo da Pensilvânia, que era quem sempre dominou o Lions, como com o Texano, que eram as duas correntes. Então a maior votação de diretor internacional foi do Altivo nessa época. Depois teve uma história que o Mário Schmidt, que era o do Sul, ele queria ser candidato à terceira vice-presidência de Lions. E o americano não queria que... Ele falou: olha, Mário não entra. E queriam forçar meu pai. Aí meu pai: não, a vez é do Mário Schmidt, nós combinamos isso, a vez é dele, porque os americanos queriam dar a presidência internacional à América Latina, especificamente o Brasil. E aí, eles, entre eles, o Mário Schmidt era o mais antigo, acho eu, mais velho, não sei. Então ficou acertado que seria a vez dele, Mário Schmidt. E aí os americanos começaram a forçar meu pai. E papai virou e falou: não, enquanto ele for candidato, eu não vou apresentar minha candidatura à terceira vice-presidência. Isso eu confirmei com minha mãe ontem. E o americano disse: olha, não vai. Depois os detalhes minha mãe me explicou, mas eu não vou informar. Mas eles não queriam. Pegaram uma birra com ele que não tinha jeito. Então, e nessa época minha mãe tem uma história dela, que ela foi fazer campanha, inclusive, para o Mário Schmidt. Foi quando ela ficou de baiana. Por quê? Porque o diretor internacional, o delegado internacional na época, que era o Navarro, ele pegou uma cubana para representar o Brasil. Com maracas, não sei o quê. E minha mãe estava de baiana. Aí ela acabou ficando no alto do carro. Aí é que é a história da baiana da minha mãe. Essa que foi a historinha dela. Mas aí depois disso, houve uma... Zerou. Depois disso... Papai foi candidato à terceira vice-presidência, mas teve um problema lá em Porto Alegre, que perguntaram ao Altivo o que era mais fácil acontecer. Uma nova diretoria internacional ou uma presidência internacional. Então, o Altivo respondeu que era uma diretoria internacional e o pessoal optou por ficar com a diretoria internacional. O que que acontece? Quando a pessoa vai a presidente, o país fica sem representante durante 5 anos. né? Porque a terceira, segunda, primeira, presidente o ex. Então ele não pode ter representante. E aí achavam que seria mais fácil conseguir outro diretor internacional. E quando o papai chegou nos Estados Unidos, o pessoal da Pensilvânia, liderado pelo Walter Green, cadê tuas credenciais? Aí papai, não, o Brasil não votou por permanecer como diretor internacional. Ele falou assim, não, isso não importa, a gente resolve isso por aqui. Aí papai, não, negativo. Isso eu não me presto a esse tipo de coisa, e esse foi um dos motivos dele ganhar a medalha de apreciação presidencial desse presidente da época. Porque quem me contou essa história foi até o Gershon, que ele falou que já que o país decidiu, ele não aceitaria de forma alguma. E naquela época o Lines era assim, mandava, Lines Internacional. Bom, na área internacional ele ainda foi orador por 2 anos consecutivos, em 66 e 67, nas convenções nacionais da Bolívia, que foram em Potosí. Em julho de 67, ele foi conferencista oficial na Escola de Administradores de Clubes, na Convenção Internacional dos 50 Anos em Chicago. Ele foi o único orador fora dos Estados Unidos. Foi essa convenção que eu estava com ele. Eu era garoto e eu tenho meu crachá até hoje. Em 73, 74, ele assumiu pela terceira vez a presidência do Lions Club de Petrópolis, quando ele transformou a favela do cemitério no bairro Oswaldo Cruz, com a criação de um centro comunitário, com gabinete médico e dentário, além de sala de projeções de filmes para a comunidade, com noções de higiene, primeiros socorros, etc. Isso eu era garoto, eu me lembro também. Papai ficou... Tinha umas coisas engraçadas. Tinha um padre, que era o irmão Pedro, na televisão, que era um pedinte de... Pedia tudo. E papai ficou conhecido como irmão Pedro em Petrópolis, porque ele ia no comércio, pedia 100 tijolinhos para um, saco de cimento para outro, não sei o quê. Então ele ficou conhecido como irmão Pedro. E aí eles fizeram ele, evidentemente, junto com os demais leões lá do clube, liderado por ele, eles fizeram esse centro assistencial, a prefeitura ajudou muito. A minha mãe, com um grupo de domadoras, catalogaram todas as pessoas daquela favela, questão de documentos, essas coisas todas, isso nós estamos falando lá por 73, 74. Ele já tem bastante tempo. Tem bastante tempo. E até hoje esse bairro permanece. Botou iluminação, asfaltamento. Houve um prefeito lá em Petrópolis, que eles também eram muito amigo dele, era o Paulo Gratacós, que também ajudou muito nessa empreitada. Ele era uma pessoa muito boa também, sobre esse aspecto social. Bom, papai teve uma série aí de chaves, medalhas, distintivos. Agora, ele teve 5 medalhas de apreciação dos presidentes internacionais. Ele teve do Perestal, do DeVos, do Lovell, Curtis Lovell, do Humberto Valenzuela e do Alder Green. E ele tem uma cadeira na Academia Leonística de Fortaleza, e me parece que também aqui no Rio, lá que ele tem também, né?
Então, na Academia Leonística, né?
Tá, Leonística.
ABCL.
Então, basicamente, esse é o histórico do papai, mas tem muitas assim, coisas assim, peculiaridades, né, que a gente, na conversa, a gente às vezes pega, eu pego com minha mãe às vezes alguma coisa e tal, ela ainda está bem, ela se lembra de muita coisa ainda, e o Lions na época, né, eram os primórdios, né, realmente o papai pegou muito dos primórdios do Lions. A primeira convenção nacional, se não me engano, foi ele que organizou. Uhum. E também, papai sempre foi um árduo defensor do movimento dos castores. Por quê? Ele era muito amigo do Ratinho. E quando o Lions Internacional, ele só saía com os escoteiros. O Lions Internacional não tinha nenhum grupo de jovens que apoiava quem era apoiado pelo movimento. Então o papai, em conversa com o Ratinho, o Rato teve essa ideia, a ideia foi toda do Rato, de fazer nos moldes dos escoteiros e voltado para lá internacional, de criar o clube de castores. E papai sempre foi um árduo defensor dos castores, como eu também o sou. Essa situação que se criou de Léos, no meu entender, foi uma falta de, assim, de talvez de, assim, de sensibilidade de Lions Internacional. É, ele podia ter feito, pensado um pouquinho melhor nesse projeto, né? Porque você já tinha um clube montado, já tinha toda uma estrutura e etc e tal. Então, o que que acontece? Eu vou me reportar àquela época que eu era garoto também. É, você gosta daquilo, defende aquela causa e de repente vem alguém de cima e diz: olha, você não vai poder mais fazer isso, você vai se chamar fulano e você tem que abrir mão de todas as suas ideias, das tuas crenças. E aí gerou realmente uma confusão muito grande naquela época. Eu achei que faltou um pouquinho de sensibilidade de lá internacional nesse particular. Mas ele acreditava muito nessa garotada, como eu acredito. Sei que é um movimento, de certa forma, até marginalizado. Eu lamento, porque eu também tenho o seguinte, talvez pela minha formação de militar e tudo, eu defendo muitas coisas do meu país. Então, eu acho que isso foi ideia de um brasileiro, não importa quem foi, mas foi um brasileiro. Então, eu defendo muito a ideia, porque a minha noção de cidadania é muito forte. Mas, enfim, e o lema do papai era: quem não vive para servir, não serve para viver. Este era o lema dele. Era isso que eu tinha a expor da vida de papai. Obrigado.